Terça-feira, dia 22 do 6, e está no ar mais um Kelly News. E no Kelly News de hoje temos o Davi Luiz podendo voltar ao PSG, o Wellington Ney fechando com o Cruzeiro antes do clube levar um transfer ban, as oitavas de final da Copa do Brasil e os classificados da Eurocopa. Segundo algumas informações de um jornal francês, o PSG está cogitando o retorno do zagueiro brasileiro Davi Luiz. O zagueiro não renovou com o Arsenal e está livre no mercado, então não custaria nenhum dinheiro para o Paris Saint-Germain, a não ser luvas e, obviamente, o salário do jogador. O Davi Luiz é um zagueiro muito contestado, principalmente aqui no Brasil, né? Diversas vezes ele já falhou, muitas vezes normalmente as falhas, ganham grande repercussão, muito mais que seus acertos. O PSG precisaria de um zagueiro. Eu acredito que ele tem o Kimpembe e o Marquinhos, que formam uma boa dupla, né? Não é à toa que chegaram a duas semifinais de Champions seguida, mas ainda o Kimpembe é um zagueiro que às vezes comete algumas falhas, às vezes não tem um desempenho tão bom quanto se espera em grandes jogos. Não sei se o Davi Luiz seria um jogador para isso, para disputar vaga com o Kimpembe. Acho que o Davi Luiz, até mesmo por sua idade um pouco mais avançada, seria uma contratação para compor elenco do PSG. Ficaria, talvez passaria boa parte da temporada no banco. Então não sei se seria um negócio interessante tanto para o PSG quanto para o Davi Luiz. Algum tempo atrás já se especulou o nome dele no Flamengo, somente quando ele saiu, então, mas foi só boatos, coisas de especulações mesmo, nada, nenhuma informação, nenhuma notícia concreta sobre. Mas é bom ficar de olho. É um zagueiro que tem um grande nome, tem certa mídia, mesmo que às vezes negativa, e pode acabar não indo para um PSG ou para um outro clube na Europa e acabar vindo parar no Brasil. Isso não é informação, é apenas um dos caminhos que podem ser tomados pelo Davi Luiz. Mas até então o que tem de notícia é que ele realmente pretende ficar na Europa. Então vamos acompanhar os próximos passos, principalmente do PSG, se ele realmente vai fazer alguma proposta para o zagueiro brasileiro. E o Cruzeiro, que está próximo de sofrer mais uma punição da FIFA, correu aí no mercado, corre contra o tempo, na verdade, para tentar fazer algumas contratações para reforçar o elenco para a disputa da Série B. O Cruzeiro, ele tem um processo na FIFA que é com o Defensor do Uruguai, que ele precisa até na próxima semana pagar 7 milhões de reais para o clube pela compra do meia Arrascaeta lá em 2015. Caso isso não aconteça, eles vão acabar sofrendo um transfer ban e aí ficarão impedidos de realizar contratações. Nesse sentido, o Cruzeiro foi atrás do Wellington Nem, que a gente noticiou esses dias que estaria deixando o Fortaleza, e fechou a contratação do atacante, depois que ele fez os exames médicos. Hoje o Wellington Nem tem 29 anos e assina o contrato até o fim de 2021, ou seja, são 6 meses aí para ver se ele vai conseguir ou não ajudar o Clube Mineiro nessa disputa da Série B, que está bem complicada para o Cruzeiro. Não vem de bons resultados, não vem jogando bem. Então, talvez é um reforço que possa sim fazer uma diferença. O Wellington Nem faz uma boa temporada já tem algum tempo. Ele passou no São Paulo, passou no Fluminense. Foi para o Fortaleza e nenhum desses três clubes ele conseguiu realmente fazer uma diferença, ser um jogador importante, quanto se especulavam lá no começo de sua carreira e tudo mais. Eu acredito que num nível de Série B que, querendo ou não, é um pouco mais abaixo do que a Série A, talvez ele possa render alguma coisa, talvez ele possa contribuir, e o Cruzeiro provavelmente vai continuar nessa corrida aí para trazer mais alguns reforços antes desse transfer ban acontecer. Acredito que o Cruzeiro, infelizmente, não vai conseguir pagar a tempo esse valor de 7 milhões, é um valor considerável. O clube ainda vive situação financeira delicada. Mas vamos ver se vai aparecer novos jogadores no Cruzeiro antes desse transfer ban acontecer, se acontecer. E se o Wellington Nem vai de fato conseguir ter uma boa temporada no Cruzeiro jogando a Série B. Acho que é um um contexto em que ele pode realmente fazer uma diferença aí só dentro de campo para a gente poder saber. Hoje foi dia de mais uma rodada da Eurocopa. A Inglaterra venceu a República Tcheca por 1 a 0 e a Croácia venceu a Escócia por 3 a 1. Com isso, a gente já tem a Itália, País de Gales, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Áustria, Inglaterra, Croácia, República Tcheca, Suécia e França classificados para a próxima fase da Eurocopa e que ainda podem entrar entre os terceiros, Ucrânia e Finlândia. Né? Com isso, os eliminados foram Turquia, Rússia, Macedônia do Norte e Escócia. O campeonato, a competição está indo muito bem, alguns jogos acima do que esperado, alguns jogos um pouco abaixo. Acho que nessa parte negativa aí tem um destaque para a Inglaterra, que vem fazendo jogos e conseguindo ali suas pontuações, obviamente, mas sempre jogando muito abaixo daquilo que se espera, muito menos daquilo que se espera, né? Portugal, que na rodada passada sofreu com a Alemanha, então a gente tem bons jogos, mas também tem algumas seleções que não estão conseguindo encaixar, não estão conseguindo jogar no seu melhor nível. É totalmente o caso inverso da Itália, por exemplo, que tá voando, tá jogando muito. Não acredito que tenha chegado como uma das candidatas ou favoritas a ser campeã da Euro deste ano, mas acredito que até o momento, até os jogos que foram feitos, se tornou aí a grande favorita para levar essa Eurocopa. Hoje tivemos o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, né? O São Paulo vai pegar o Vasco, Fluminense vai enfrentar o Criciúma. O Grêmio ficou com o Vitória, o CRB enfrenta o Fortaleza, Flamengo o ABC, o Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Goianiense, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro e o Santos enfrenta o Juazeirense, né? A surpresa aí para essa fase da competição. Fluminense, ABC, Bahia, Grêmio, Vasco, CRB, Atlético Goianiense e Juazeirense decidem um confronto em casa, ou seja, para muitas pessoas que preferem decidir o confronto de casa, esses times vão ter essa oportunidade. Acredito que o jogo mais difícil dessa fase seja São Paulo e Vasco. Acredito que um jogo que a gente precisa assistir e acompanhar são Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia e Atlético Mineiro. Acho que prometem ser esses três jogos os destaques dessas oitavas, né? Acredito ainda que o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense podem fazer os melhores jogos dessa fase. Vamos torcer para que tenhamos outros grandes jogos além desses e que esses também sejam grandes jogos, né? Quanto melhor o nível, da competição, melhor para quem está assistindo, melhor para a gente que é torcedor. É isso, o Kelly News fica por aqui. Segue lá a gente no Instagram, arroba Kelly Sports. No Twitter e também se inscreve no nosso canal no YouTube. Hoje saiu Linha da Bola, conteúdo muito bom que a gente fez sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Acessa lá, é só procurar em qualquer agregador de podcast, no YouTube, na rede social que você preferir, arroba Kelly Sports, que você acha a gente. É isso, até o próximo.